Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Mel Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres e a literatura. As mulheres sempre sofreram silenciamento e a exclusão ao longo da história, e isso não é diferente com as mulheres escritoras, mas mesmo que ignoradas ou esquecidas, as mulheres não ficaram à margem da produção literária, muitas vezes escondidas do grande público ou disfarçadas com pseudónimos masculinos, foram publicando, criando uma voz e uma posição na literatura portuguesa, mas por muito tempo foi da competência dos homens escritores olhar, interpretar e orientar o mundo e os sentimentos femininos. A literatura, assim como a arte em geral, foi realizada por homens geralmente brancos, de classe média alta e heterossexuais, levando à formação de um modelo literário que neutraliza a representação da experiência e da identidade feminina. As mulheres raramente são personagens principais nas grandes obras clássicas portuguesas. Habitualmente são as esposas, as amantes, as mães, mulheres sem preocupações políticas, económicas ou científicas. São em meados do século XX é que elas começam a surgir de forma mais consistente e hoje ocupam lugares de destaque nas prateleiras das livrarias. Pode parecer indiferente para muitos, mas analisar este percurso e a produção literária é fazer uma leitura atenta da vida que acontece fora dos livros. Para me ajudar a fazer esse caminho e a perceber as potenciais marcas das mulheres no texto e na linguagem literária, para analisar as representações da mulher na literatura, que tenho hoje comigo no Botequim, Dulce Maria Cardoso, escritora e autora dos romances Eliette, O Retorno, O Chão dos Pardais, Os Meus Sentimentos e Campo de Sangue. Os seus livros estão traduzidos em várias línguas e publicados em mais de 20 de países. Recebeu vários prémios ao longo da sua carreira e a sua obra tem sido objeto de adaptações para cinema e teatro. Bem-vinda à TSF, Dulce.
Muito obrigada.
Temos também Joana Bertolo, escritora e dramaturga. Publicou vários livros de contos, literatura infantil e romances. O primeiro romance, Diálogos para o Fim do Mundo, foi publicado em 2010 e o seu mais recente, Ecologia, é de 2018. Já recebeu vários prémios, viveu em cidades como Berlim, Ghent e Buenos Aires. Obrigada pela presença, Joana.
Obrigada.
E ainda Rosa Azevedo. É formada em literatura portuguesa e francesa com um curso em literaturas do mundo e tem mestrado em edição de texto. Tem realizado desde 2007 diversos cursos de literatura portuguesa. Um deles chama-se Mulheres Raras. É sobre a cultura feminina e as escritoras portuguesas no século XX. É livreira e programadora cultural da livraria Snob. Pertence à direção da RELI, a rede de livrarias independentes. Obrigada pela presença, Rosa.
Obrigada pelo convite.
Rosa, eu começo consigo, que está habituado a olhar para a produção literária das mulheres do século passado. Conseguiu perceber porque é que as mulheres escreveram menos? Estamos a falar de um apagamento destes livros e destas autoras. Elas foram tratadas como um grupo à parte, à margem do cânone literário. O que é que conseguiu encontrar nas pesquisas que foi fazendo para o curso Mulheres Raras?
É interessante perceber que não há uma resposta certa, não é? Há muitas respostas e há muitas razões. Mas há um facto, é que elas não existem no cânone literário português até 1970, mais ou menos. Ou seja, elas escreviam imenso, mas não aparecem nas escolas, nas universidades. Nas próprias histórias de literatura canónicas, conhecidas, utilizadas, elas aparecem de raspão, não aparecem de forma desenvolvida. Mas, na verdade, elas escreviam. Mas, claro, isto é muito óbvio, elas escreviam muito menos. Primeiro, porque havia uma grande iliteracia das mulheres até muito tarde, portanto, não havia tantas mulheres a escrever e a ler. Mas, sobretudo, especialmente porque não tinham acesso à cultura que os homens tinham e não tinham acesso à edição e à literatura. Portanto, estas são duas razões, não é? Elas eram menos e, portanto, há menos, mas não há razão, não eram tão poucas que sejam praticamente nenhumas naquilo que é o cânone literário, não é? Eu não gosto nada do cânone, portanto, para mim o cânone interessa muito pouco, mas é uma realidade, elas não estão lá. E depois, quando começamos a investigar, e essa investigação, não tendo muitas bases teóricas, acaba por ser uma procura continuada, que vai ser para o resto da minha vida, portanto, sempre a aparecer e a aparecer e a aparecer e num crescendo imenso, vão realmente aparecendo uma série delas, umas mais conhecidas que outras, umas absolutamente desconhecidas, Mas publicaram, o livro está cá fora e depois é interessante perceber também tudo o resto, não é? Que o que é que elas escreveram, sobre o que é que elas escreviam, porque estamos a falar também de uma ditadura muito forte, não é? No século XX, e portanto nesse contexto dessa ditadura elas também não podiam escrever qualquer coisa, não seriam publicadas e não, o livro não circularia. Por outro lado, eram muito menos perseguidas do que os homens porque eram menos valorizadas culturalmente, o que lhes dava também espaço para publicarem livros que diziam coisas que os homens não podiam dizer. Há um caso paradigmático, que é a Celeste Andrade, com o seu livro Grades Vivas, um livro fascinante, em que o livro fala de tudo. Ele é de 54 e é um livro que fala de tudo o que não se podia falar. Aborto, homossexualidade, fuga ao casamento, fuga às regras tradicionais, à expectativa tradicional daquilo que se esperava da mulher. O livro fala disso tudo, mas aquele livro passou, não é? Pelos pingos da chuva, ninguém reparou nele. Ninguém digo neste caso a censura. O livro também, ela tinha casada com uma pessoa conceituada da área também da cultura e, portanto, aquilo passou e o livro foi publicado. Infelizmente, desaparecidíssimo. Na minha vida encontrei 4 exemplares e é muito difícil de aparecer.
4 exemplares?
Sim.
E esses estão onde? Em que sítio é que podemos encontrá-los? Estão
neste momento, em lado nenhum, na minha casa e na casa de outras 3 pessoas a quem nós conseguimos dar o livro, mas é difícil de encontrar. Eles vão aparecendo muito, de vez em quando, em alfarrabistas, online, etc., mas estão muito desaparecidos, infelizmente.
Pois, esse tipo de escrita leva-me à recorrente pergunta, que é um bocadinho maquiavélica, que é, neste caso, dedicada, peço aqui à Joana e à Dulce para me ajudarem nisto. Existe uma escrita feminina? Portanto, esta pergunta surge como uma forma também de valorizar uma linguagem que foi rejeitada, que foi mal interpretada, mas outras vezes esta pergunta também já impõe uma predisposição qualquer, que é uma resposta afirmativa, mas eu, no fundo, esta pergunta quer escapar da tendência de colorir de cor de rosa esta escrita feminina. E por isso, dito isto, volto a perguntar: existe uma escrita feminina, Dulce?
Bem, eu não sei se existe uma escrita feminina, porque não sei bem o que é isso. A escrita feminina, como acabou de dizer, evidentemente que eu, como mulher, escrevo com tudo aquilo que sou. E sendo mulher, sou condicionada pela minha biologia, quanto mais não seja, e pela minha experiência cultural enquanto mulher, e social, e política. Agora, sim, nesse sentido eu escrevo como mulher. Se um homem, e a pergunta aqui que se pode fazer é, se um homem, exatamente nas minhas circunstâncias, poderia escrever como eu, também acredito que sim. Acredito que sim, porquê? Porque eu acho que a escrita é, acima de tudo, um exercício de empatia com o diferente. Pelo menos no meu caso, ou seja, as minhas personagens principais são mulheres, mas eu já escrevi um romance em que a personagem principal é um rapazinho de 15 anos. E não fui menos verdadeira nesse romance. E, portanto, acredito que um homem possa ser tão verdadeira como eu fui a escrever O Retorno, a escrever uma outra... Aliás, há bocadinho falávamos em off do Flaubert e a Madame Bovary, que foi um livro que me marcou e que me ajudou imenso a construir a minha identidade afetiva. A leitura daquele livro ajudou-me mesmo, é um pilar fundamental da minha identidade afetiva e foi escrito por um homem. E, no entanto, foi nesse livro, que eu li muito nova, por acaso, sem saber quem era o Flaubert e sem saber quem era a Madame Bovary, mas foi nesse livro que eu fui buscar raízes para perceber o que é que eu queria ser em termos afetivos. E foi um homem que o escreveu, portanto.
Joana, quer acrescentar?
Sim, eu acho que existe, a partir do momento em que, na recepção, pelo menos, talvez, acho que não sei, ninguém se senta a escrever literatura feminina, acho que sobretudo nem as mulheres, mas se na recepção há essa caixinha, mesmo que a autora não queira, vai cair aí, e isso, acho que isso é pernicioso. Eu pessoalmente, quando me sento, quero participar nesta ideia de literatura, que para mim é um sinónimo de liberdade e de uma vastidão, então tento fugir às caixinhas. Mas é inevitável, não só do ponto de vista do personagem, como a mim dificulta-me mais a vida, os temas, as temáticas femininas, como se às mulheres só lhes interessasse um mundo que normalmente é doméstico, interior, da maternidade, do cuidado, e os homens se ocupassem com o mundo. E para mim a literatura não é isso. Acho que um autor pode escrever brilhantemente sobre o mundo doméstico, assim como uma autora pode escrever brilhantemente sobre o mundo e todas as variantes entre estas grandezas. Portanto, pessoalmente, não me guio e não me faz sentido essa caixinha da literatura feminina. Mas creio que ela existe e se calhar a conversa pode também ser no sentido de como é que nos livramos dela.
Exato, mas por isso é que eu fiz aquela ressalva, quando eu falo de literatura feminina não estou a pintá-la de cor-de-rosa, não é? Portanto, não estou a ir a esses temas que normalmente associamos com o feminino, a maternidade, o recato da casa, o casamento, o estar... Eu, de alguma maneira, estou a falar de um imaginário feminino qualquer que mais depressa se demonstra numa obra de uma mulher do que de um homem.
Dulce. Posso só acrescentar uma coisa? É que o facto de nós nos queremos livrar dela, como a Joana diz, implica minoridade. Eu não estou a ver nenhum homem a querer se livrar da escrita masculina. O problema de nós assumimos que a escrita feminina é naturalmente inferior. E esse é um problema nosso. Esse é um problema nosso. Portanto, há pouco eu dizia, eu não sinto que tenho escrita feminina, quer dizer, neste sentido, que acho que a arte não tem propriamente a ver com o género, mas quando me dizem o teu livro é feminino, é do doméstico, eu digo sim, e daí? Qual é o problema? Ou seja, não quero livrar-me disso. Sim, e daí? E normalmente fica-se a resposta, porque não há o e daí, não há um argumento muito lógico do outro lado.
Exato, se não é um problema para mim, porque
exatamente.
É que há... Mas a Academia defende que a escrita feminina pode ir, por exemplo, neste sentido. São questões como, são introduzidas na narrativa cartas escritas por personagens femininas? O ponto de vista é um ponto de vista feminino? A personagem principal é uma mulher? Portanto, elas são o centro de tudo, em vez de serem um apoio a um personagem principal que, imaginemos, será um homem. Será um bocadinho por aí, eu creio, que a Academia também defende que a escrita feminina, feminista, busca também coisas mais microscópicas, uma leveza qualquer estranha, uma delicadeza trágica. É claro que isto, enfim, depende muito de depois de estudo para estudo, há de tudo. Mas o que os estudos defendem é que a literatura produzida por mulheres defende o género humano, aborda temas universais de um ponto de vista de uma mulher, introduzindo mais personagens mulheres.
Eu penso muito nisso com a história, pensando sempre num ponto de vista mais histórico da literatura, o que é hoje, não é? Estamos aqui perante duas escritoras hoje, o que é que era escrever antes, e eu acho que aquilo que se consegue perceber do antes para hoje, que foi uma evolução muito grande, é que as mulheres antigamente, ao escrever e ao afirmarem-se enquanto mulheres da cultura, estavam a contrariar, muito mais do que hoje, felizmente, aquilo que era expectável para elas. E eu acho que esse combate contínuo, que hoje, felizmente, não é tão visível, pelo menos, obrigava... Eu acho que elas tinham essa necessidade. Não era uma obrigação, porque elas tinham obrigação nenhuma, porque quando nós também não estamos dentro de um contexto cultural, também ninguém espera nada de nós, e isso acabou, a meu ver, por ser o que melhor aconteceu às mulheres em Portugal na literatura. Elas costumam dar sempre o exemplo da Joana como um exemplo de uma pessoa que chega, quer escrever e escreve aquilo que entende e que gosta e tem esse espaço absoluto. Eu acho que esse caminho que a Joana hoje é uma grande representante, a meu ver, na literatura portuguesa, tem a ver com uma série de mulheres que perceberam que se não esperam muito de mim a nível cultural, das caixinhas, dos movimentos literários, etc., eu vou fazer aquilo que eu entender. Mas essas mulheres nós não podemos esquecer. Eu senti isso delas todas, dos anos 30 aos anos 80, que é uma constante necessidade de exprimir. E a Maria Isabel Barreno, que é uma escritora maravilhosa portuguesa, dizia a certa altura, num pequeno prefácio que eu encontrei, que, aliás, o meu curso chama-se Cultura Feminina na Literatura Portuguesa, exatamente por causa do que a Maria Isabel Barreno disse, que as mulheres não escrevem de determinada maneira por serem mulheres enquanto género, mas é o que a Dulce estava a dizer, e muito bem, não é inegável que o contexto é diferente, que aquilo que elas, o contexto em que elas sempre viveram é outra coisa. Portanto, elas nunca vão escrever nada igual aos homens, daí ela preferir o termo cultura feminina à escrita feminina, no sentido em que a escrita é um reflexo dessa cultura, da forma como nós crescemos, da sociedade, porque as mulheres não são vistas iguais, não são iguais aos homens, e, portanto, não sendo vistas da mesma maneira em vários, agora também, vários estratos da cultura, a escrita também tem necessariamente que ser diferente, ser outra coisa. E, portanto, é importante assumir isso. Todas essas mulheres, praticamente todas, escreveram sobre a casa, é muito engraçado. Mas elas estavam em casa, efetivamente. Se elas tinham, muitas delas, esse contexto cultural que lhes permitia escrever, muitas delas estavam efetivamente em casa. E era isso que elas escreviam, porque era isso que elas queriam que se conhecesse. Não tinham vergonha disso, não tinham... não tinham, não escondiam isso. Isso é importante assumir, efetivamente, que há uma cultura diferente, há um contexto diferente e é importante que isso esteja nos livros. Por isso é que hoje, olhando para todo o século XX português, os livros de todas as mulheres, elas vão dar um retrato muito fidedigno daquilo que é a cultura feminina do século XX. Porque tem essa liberdade. Vá, dentro da prisão é uma liberdade. Não há vontade.
Então olhamos para os personagens e aí eu convoco também a Dulce, porque o seu percurso tem explorado personagens femininos que estão muito longe de serem secundárias. Elas são heroínas, têm marcas do contemporâneo, tanto podem ser atuais como intemporais, e fazem parte de várias classes sociais. Portanto, há muita diversidade e é muito diferente do que acontecia no final do século XIX e início do século XX. Eu gostava que elaborasse um bocadinho à volta das mulheres do seu percurso literário, sendo que eu sei que é muito difícil este pedido, por isso, se calhar, podemos começar pela Eliette, portanto, só para lhe tornar isto mais fácil.
Sim. Quando começamos a esmiuçar, isto é tudo mais complicado do que à primeira vista parece. Por exemplo, no meu caso, há pessoas e até académicos que dizem que a maternidade me marcou. Nos meus livros, as relações entre mães e filhos é sempre muito tensa. E eu, às vezes, desiludo-os muito e dizer eu nunca tive filhos. Ou seja, eles assumem que eu estou com problemas de maternidade que eu não tive filhos, nem nunca quis ter filhos. Portanto, é um assunto para mim muito resolvido. E isto é porque os meus livros, como eu digo, não sou eu. Portanto, são também uma parte de mim, mas de todo são a minha vida. Portanto, quando nós depois começamos a ir procurar, tudo depende da lógica que nós queremos encontrar, mas encontramos sempre alguma lógica para a teoria que... Ou seja, encontramos sempre factos para a teoria que queremos provar. E, portanto, torna-se muito complicado. A Eliette não nasceu da minha vontade de dizer agora vou escrever sobre uma mulher que está amassada. Não, porque não é assim. Podia ter acontecido assim, mas não é assim que eu construo as personagens. Portanto, elas escolhem-me a mim. Eu não sei explicar isto sem parecer um bocadinho enlouquecida, mas sempre me escolheram a mim e eu não escolho as personagens. Se calhar estou no lado oposto da Eliette, a minha vida e a minha maneira de ser. E, portanto, se calhar nem teria muito interesse em escrever sobre a Eliette se, cada vez que eu pensava na tal imagem que via, que normalmente começam as personagens assim, não ia sempre dar a isto, esta mulher casada, mal casada, com duas filhas, com dúvidas, lá está, sobre a maternidade, frustrada no emprego, com a sua melhor amiga num percurso completamente diferente do que se chama normalmente bem-sucedido. E, portanto, depois é trabalhar isto que me aparece e que me escolhe, não é? Antes disso, por exemplo, e de uma maneira mais radical, a Violeta dos Meus Sentimentos. A Violeta dos Meus Sentimentos é uma mulher muito gorda e que eu, na altura, quando escrevi, eu não tinha consciência que ia ser tão mal vista o facto dela, por exemplo... Como é que ela encarava o sexo, por exemplo? Eu não escrevi aquilo para chocar, escrevi aquilo porque senti que era assim, porque nesta maneira de construir as personagens, de alguma maneira são elas que me conduzem. E apeteceu-me porque há a ideia de que as mulheres sobre o sexo têm sempre aquela versão romantizada do príncipe e daquelas coisas todas que nós sabemos. E apeteceu-me escrever outra parte, não é? Outra parte das mulheres. E isso foi recebido quase com despeito. Foi em 2005 que eu publiquei o livro. E lembro-me de, por exemplo, ter... E isto parece mais relevante, que é ainda uma espécie de censura, ter ido a uma sessão de leitura e um senhor que lá estava, um leitor, perguntou-me se eu tinha marido e se o meu marido lia os meus livros. E, portanto, esta pergunta fez-lhe sentido. E enquanto esta pergunta fizer sentido a um leitor, ainda por cima ele tinha lido o livro, nós temos que nos preocupar, digamos, a arte também tem de traduzir essa preocupação, porque eu não... As mulheres, a inferioridade, a minoridade, o apagamento das mulheres na literatura é só o espelho geral. Ou seja, não acontece nada de especial na literatura que não aconteça nas outras artes e que não aconteça da sociedade em todo lado. Portanto, não há a especificidade que nós possamos dizer, ah, éramos muito bem vistas em X, não sei o quê, e depois na literatura não nos editavam. Não, era geral. Portanto, há uma minoridade da nossa condição, que pelo menos eu que sou mais antiga, não é? Nasci mais cedo, que nos é ensinado desde pequenino, regras, muitas vezes nem sequer com palavras, não é? São olhares, são interjeições, são códigos, são que nos vão ensinando qual é o nosso lugar, o que é esperado de nós. E o que é esperado de nós é uma série de coisas assim, quase impossíveis de concretizar, não é? Porque, e cada vez é mais, o meu problema agora é pensar que isto não está melhor, porque agora nós foi adquirindo cada vez mais funções, não é? Porque agora, além das outras todas que já tínhamos, ainda temos também que ter a parte intelectual muito desenvolvida, porque já não podemos...
É típica supermulher, não é? Que é muito perigoso dizer que são supermulheres e aceitar que é ótimo que façam tudo ao mesmo tempo.
Está ginástica, está magra, está... Quer dizer, cada vez temos mais obrigações. E como é que... nós aceitamos isto, assim, uma espécie de... Como é que nós... Isso incomoda mais do que propriamente a expressão na arte.
E a Joana, a nível de personagens, também a escolhem? Ou como é que é feito esse processo?
Eu revejo-me um bocadinho nessa descrição. Acho que é diferente para cada pessoa que escreve, mas de facto não me sento com um plano muito nítido do que vou escrever. Ou se me sento, sei exatamente sobre o que é que vou escrever. Este livro é sobre isto, isto é que tem que acontecer. A história normalmente ensina-me outra coisa. E depois é esse diálogo entre permitir, não é? Eu penso muito nesta coisa da permissão, porque às vezes o processo de escrita é eu estar ali à luta com qualquer coisa que já é evidente no texto, mas eu não permito. E agora tive muito recentemente, estou ainda a ter uma experiência que acho que é válida para esta conversa, apesar de eu não quero muito falar sobre um livro que ainda não existe, não é? Acho que é frustrante para os leitores. Que comecei um romance que será em breve o meu próximo, espero eu, se nada acontecer. Que eu achava que era sobre a memória, um casal que se encontra e tem versões diferentes sobre o que se passou há 10 anos. Achava que era muito mais mental. Mas o que aconteceu é que a personagem feminina, estes 10 anos de que trata o livro, acompanham-na desde os 27 aos 37, que era o arco de tempo que eu acabei de fazer, não é? Que é a idade que eu tenho. Não, já tenho 38. Ai, meu Deus. E, pelo menos, tinha quando comecei a escrever o livro. E apercebi-me que é um arco de tempo entre aquele momento em que as pessoas perguntam, então e tu, os filhos, como é que é, mas ainda pronto,
ainda só.
Vais estudar e vais viajar, e claramente aos 37 já estão, espera, estão aí os 40, então ainda não tens um plano, como é que é? O discurso, não é? A pressão de fora para dentro altera-se completamente. E a história dela tornou-se muito sobre esse arco, sobre esses 10 anos, e ganhou um protagonismo no livro que eu não tinha esperado, nem tinha desejado. E houve até uma edição, a entrada do livro não estava a funcionar, o começo, e eu percebi que tinha que levar uma parte do livro que estava lá para meio, fim, que era a entrada do livro, e tive uma imensa resistência, porque é justamente a parte sobre ela não querer ser mãe. E aqui, pronto, admito que às vezes estas limitações estão em nós. Eu pensei justamente isso. Eu não quero que isto se inscreva na literatura feminina, não quero que isto seja lido dentro da caixinha. E tive que fazer um trabalho pessoal de... Mas que livro é que tu queres escrever? Estás a pensar nos outros, na recepção, na caixinha. E pronto, e agora na fase em que está. Essa é a entrada. O livro, claro, que ainda pode dar muitas voltas e não adianta falar muito sobre ele. Mas é sobre... O que eu queria falar é que este trabalho, não é? Como a Rosa disse, eu acho que já sou testemunho de uma geração, e digo isto com muita gratidão e orgulho pela consciência histórica, que de facto foi-me fácil, nesse sentido de acesso, de possibilidade. Eu apresentei o meu primeiro livro, eu tive acesso a uma editora, eu tive algum espacinho na imprensa, aquelas coisas todas, não é, que compõem o meio literário, e que as gerações antes de mim não tinham assim tão garantidamente quanto eu tive, claro que à minha pequena escala, atenção. E às vezes custa-me dizer isto assim tão abertamente, que achei que o facto de eu ser mulher nunca me impediu de nada na literatura, porque tenho medo de estar a... a desvalorizar a causa ou a dizer que está tudo bem. De facto, acho que ainda há muito trabalho a fazer, mas eu gosto de fazer assentar a minha luta, não é? A minha vontade que as coisas melhorem, sejam mais iguais, nesta consciência de que muitas mulheres atrás de mim se expuseram e lutaram e se humilharam às vezes, porque eram sujeitas a todo tipo de críticas, para que mais tarde eu pudesse chegar e dizer este é o meu texto e não ter que levar com nada disso. Isso é uma genealogia muito importante e também começar a pensar um pouco mais à frente, não é? O que é que eu tenho que me permitir nos meus próximos textos para que as vozes seguintes já tenham tudo feito, não é? Por elas.
Eu gostava de olhar também um bocadinho para os, manter-nos aqui no tema dos personagens e aí pedi ajuda à Rosa para me ajudar também a entender quem são as mulheres que nós vamos encontrando ao longo da literatura portuguesa, quer escrita por homens, quer escrita por mulheres. Porque a Rosa olhou para estes casos do início de, portanto, meados do século XX, mas a verdade é que é impossível ignorar todas as mulheres que estão para trás, todas as personagens femininas que fazem parte de um Eça de Queiroz, um Fernando Pessoa e por aí fora. Quem são as mulheres que aparecem nesses romances e quem são as mulheres que aparecem nos romances escritos por mulheres?
É uma pergunta interessante. A representação da mulher enquanto personagem, aquilo que falavas há pouco, efetivamente elas são muitas vezes, vamos generalizar, não é? para depois especificar, mas são realmente as mulheres muito dotadas àqueles papéis tradicionais em bom e em mau, como se costuma dizer, não é? Portanto, tanto são as mulheres, as filhas, as mães e depois também são as amantes, as prostitutas, as mulheres que estão absolutamente fora do esquema e que, portanto, também não são valorizadas na sua intelectualidade. Isso realmente era mais raro, uma mulher valorizada pela sua intelectualidade. O que aconteceu depois da entrada do século XX, e isso a mim interessa muito e acho que é um bocado o poder da mulher do início do século XX, é que as mulheres continuavam muitas vezes a ter esse papel nos seus próprios livros, só que diziam coisas. Era aquilo que nós falávamos, não é? Se a mulher está em casa, está em casa. Não vamos fingir que a mulher está na Academia de Letras, porque eram poucas que lá estavam. As mulheres tinham na mesma aquele papel, mas diziam coisas. E essa mensagem é que era importante. Acaba por ser muito mais importante nestas escritoras aquilo que elas tinham para dizer. E muitas vezes também entravam no... Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito prático e conhecido de toda a gente, que é a Florbela Espanca. Né? Normalmente enfiamos a Florbela Espanca na poesia romântica e bela, etc. E ela está a dizer coisas muito diferentes disso. Né? Ela questionou todas as barreiras daquilo que era expectável para uma mulher dos anos 20. Ela quebrou todas essas expectativas. E na poesia dela, que passou por toda a gente e toda a gente gostava muito, ela muitas vezes, não sempre, mas afirmava realmente a independência dos sentimentos da mulher. E depois temos outras personagens femininas que iam aparecendo, como uma espécie de comunidade feminina, que é muito interessante, que diziam coisas umas às outras, uma espécie de código que falava dessa liberdade, que falava dessa autonomia da mulher, não de forma muito aberta, porque também temos de perceber que o século XX é muito grande, não é? É muito diferente ser escritor nos anos 30, 40, 70, 80, não é? Mas, na verdade, o que havia em comum naquelas mulheres que eram praticamente todas femininas, as personagens dos romances escritos por mulheres, porque elas realmente estavam a dar voz àquelas mulheres, acontecia sistematicamente esse segredo. Havia até as escritoras, como por exemplo era em Lisboa, né, que escrevia coisas que pareciam assim, todas muito sentimentais, e no fundo não era nada sentimental. Ela está exatamente a dar algo até muito à frente do seu tempo, que era falar daquilo que eram os pensamentos reais da mulher nos anos 30. Isto era impensável, não é? Só que depois também eu continuo a dizer que ninguém percebia muito bem aqueles livros e aquilo acabava por ser publicado e passava e pronto. E é hoje um monumento imenso àquilo que era a cabeça da mulher. Claro que mudou muito ao longo do século XX. Mesmo as personagens femininas escritas pelos homens mudou bastante. Mas ainda assim a esmagadora maioria concorda. A esmagadora maioria está cingida aos papéis tradicionais.
Pois,
eu acho que é preciso ler esses papéis tradicionais, não é? Porque o papel tradicional, aliás, um problema do feminismo contemporâneo é este antifeminismo, não é? Que está agora a surgir das mulheres que se acham no direito de ter filhos e não trabalhar. O feminismo não diz que nós não o podemos fazer, não é? E, portanto, há aqui algum engano à volta disto, mas na verdade, a importância é mesmo nós conseguirmos ler a palavra delas, aquilo que elas estavam a querer comunicar. Não é propriamente o papel onde elas estão inseridas.
Pois, esse trabalho de recuperação literária acho que é fundamental e é uma coisa que a Rosa também tem feito devagarinho, mas eu creio que há muito trabalho e os investigadores também estão a tentar resgatar esses livros, essas obras.
É um
obras.
Movimento fortíssimo de recuperação e acho importante salientar que estamos a viver um momento muito feliz de recuperação de nomes desaparecidos, sim.
E está a correr bem? A minha pergunta é esta, ou seja, é um trabalho...
É lento, muito lento, mas está a correr bem. Mas eu diria, eu trabalho numa livraria, não é? Eu gosto de ser positivo. O que a Joana estava a dizer é verdade, também eu vejo isso todos os dias. Não acho que haja um preconceito muito aberto para escritoras mulheres contemporâneas, mas as escritoras mulheres do século XX continuam a sofrer um imenso preconceito, sobretudo da parte dos homens. É estranho. Vou-vos dar um exemplo. Uma Marisa de Carvalho foi muito bem recuperada agora, recentemente, e a recepção é muito, muito maior de mulheres do que de homens. Eu não consigo explicar isto muito bem, quer dizer, posso ter ideias, não é? Mas agora, sinto que, efetivamente, qualquer uma destas escritoras que está aqui, não sinto que haja um preconceito em relação... Existe, atenção, não vou ser super otimista porque não é verdade. E claro que existe imenso preconceito ainda, imenso, sobre escritas, sobretudo ficção, a poesia, acho que ainda assim as coisas vão fluindo um bocadinho mais, para o mais simples. Mas também são tudo intuições, que nós vamos... Tudo o que é contemporâneo é intuição. As opiniões podem divergir absolutamente, porque tem a ver com a nossa intuição, com o nosso meio, neste caso nós temos uma livraria, com a nossa livraria, portanto acaba por ser assim um bocado um meio fechado, né, pequeno. Mas eu sinto que, havendo preconceitos, há uma abertura muito maior. Sobretudo na edição, então, quando a Joana diz que conseguiu chegar com um livro e dizer... Este é o livro que eu quero publicar, está aqui. Eu sinto que aí não se exige às mulheres que escrevam sobre determinadas coisas, isso não. A questão é quem é que as lê. E isso é muito difícil de aferir no momento. É muito mais fácil perceber com o tempo desfasado do que na contemporaneidade.
Neste trabalho de recuperação tem sido... Lembrei-me agora de uma obra que tem tido muito caminho. Teve um impacto gigante quando foi lançado e tem feito muito caminho, são as novas cartas portuguesas. Foi tão moderno a nível social e político na altura, mas continua a ser hoje. Portanto, quem ler as novas cartas portuguesas...
Sim.
Mas eu creio que é uma obra que foi bem recebida. Portanto, foi das obras recuperadas... Que bem, fez altura, um bom caminho.
Na altura, as Novas Cartas Portuguesas foi considerado o primeiro movimento feminista mundial. Ele foi uma recepção, foi, aliás, muito mais do que se percebeu aqui na altura, porque, claro, foi muito abafado. Eu tinha uma amiga, professora universitária em estudos de género, que ela dizia que conheceu feministas no mundo inteiro, e quando ela dizia que era de Portugal, era uma espécie de fenómeno. Ah, já sei, conheço perfeitamente as Três Marias em Portugal de 1972. Portanto, aquilo realmente foi muito, muito forte, foi muito intenso, com manifestações no mundo inteiro, à porta das embaixadas. E tenho pena, eu acho que o livro teve uma recepção muito grande, acho que está um pouco transformado em mito agora, não é? Há um mito à volta das novas cartas portuguesas, um bocadinho perdido naquilo que é a obra. Há muita gente que ainda lê, é absolutamente atual, naturalmente. Mas era importante que se lesse mais, que se pensasse mais a obra numa época contemporânea, porque elas souberam muito bem fazer algo que não era datado, não era daquela altura. Era fundamental naquela altura, foi fundamental para o que politicamente aconteceu no pós-74, por causa da mesma própria a forma como os direitos das mulheres surgem depois de 74, que eram absolutamente diferentes do antes de 74 e ao nível europeu eram até uma referência. E certamente foram elas que ajudaram muito a mudar aquelas mentalidades da altura e ajudaram muito a criar aquela Constituição que depois favorecia muitas mulheres, mas é uma obra absolutamente atual. E é, os mitos têm este problema muitas vezes. Fica-se no mito e vai-se prolongando a ideia e é preciso é que leiam, isso era importante. Sim.
Pois, as pessoas calhar não estão a ler as novas cartas, não é? Da mesma maneira que não leem Simone de Beauvoir, portanto, citam, mas sim, não, sim. Não é?
Acho que... Conhecem, sabem do que trata, conhecem as Três Marias pelo nome. Mesmo as Três Marias, diziam elas, a Barreiro naturalmente mais, porque é muito menos conhecida que as outras duas e menos lida também, mas ela dizia que aquilo era uma espécie de maldição que lhes aconteceu na vida, não é? Que é escrever um livro mitológico no início da carreira, início, nos primeiros tempos, e depois aquilo está sempre a ecoar e depois o resto da obra acaba também por ser um pouco abafado.
E a nível de crítica literária, também não há muitas mulheres a fazer crítica literária, o que acaba por eventualmente trazer consequências para obras que são escritas por mulheres. Como é que olham para a crítica, Dulce, que está habituada a receber esse género de feedback?
Eu já passei por tudo. Eu, em termos de crítica, eu sempre tive boa crítica, mas tinha, por exemplo, muito poucos leitores. Quer dizer, e era muito diferente para mim ir, por exemplo, a uma conferência e ter o mesmo tipo de atenção que o meu colega homem tinha. Isso é muito diferente. E o problema não está só nos leitores, o problema está nos pares. Portanto, há uma espécie de entendimento, de questão de poder. E, como eu disse, tudo o que acontece na literatura acontece nos outros setores da vida. E, portanto, a literatura não está imune. E nos outros setores da vida, em todos os outros setores, ainda não conseguimos uma coisa que é fundamental, que é trabalho igual, salário igual. Ainda não conseguimos isso. Portanto, eu, todas estas conversas, eu começo sempre por dizer, olha, enquanto nós não conseguimos isto, que é só uma decisão política, isto não tem nada, não é subjetivo, não tem nada, nada, é uma decisão política. Muito fácil de fiscalizar e nós não conseguimos isso. E, portanto, enquanto não conseguimos isso, estamos sempre à mercê de todas as injustiças que decorrem disso. Ou seja, há uma perceção, quer dizer, porque é que os meus pares na literatura ou os críticos me vão tratar melhor se na empresa isso não acontece, ou se em lado algum isso acontece. Ao contrário da Joana, eu não tive essa facilidade, não tive também porque era exterior ao meio literário, portanto há aqui várias condições, ou seja, se calhar se fosse filha de um académico, se fosse filha de um escritor, teria sido muito diferente. Quando publiquei o primeiro livro, eu publiquei na sequência de um prémio anónimo. Eu não conhecia um editor, não conhecia um jornalista cultural, não conhecia nada. Na verdade, eu gostava de ler, lia muito e gostava de escrever. Era isto. Não conhecia nada, nem sabia como é que se organizava uma editora, para ser franca. Portanto, nem sabia bem o que era a figura do editor. Que é uma coisa que as pessoas não têm consciência, é que quem está afastado do meio não imagina isto. Eu lembro-me de uma vez ir à Feira do Livro, miúda, com 17, 18 anos, já assim não tão miúda, eu lia muito, de facto, era uma boa leitora, e tive que começar a perguntar às pessoas que estavam a vender lá nas barraquinhas como é que eu fazia para entregar o manuscrito, porque eu achava que aquelas pessoas eram os editores. Portanto, nem passava pela cabeça que podiam ser assalariados. E que eram tantos, não é? E, portanto, aquilo para mim era tudo editores, etc. E houve um grande preconceito. Evidentemente que houve um grande preconceito. E eu senti isso. E mais estranhamente ainda sinto isso. Portanto...
E como é que se materializa? De que forma é que esse preconceito chega?
De todas as maneiras possíveis e imaginárias, com uma espécie de condescendência. Por exemplo, agora já não, porque já sou mais velha, mas quando comecei a publicar, muitos colegas homens diziam, nunca li nada seu, mas tem uns olhos muito bonitos. Isto não se diz a um homem. Isto não se diz a um homem. Lá está, a procurar uma certa moralidade ou amoralidade nos livros para depois servir de ricochete contra quem escreve. Os prémios, ou seja, acho que em igualdade de circunstância, agora vai mudando e também é nefasto o efeito, porque agora é a paridade. Mas, portanto, a igualdade privilegiava-se um homem. As traduções, por exemplo, que ainda continua a haver um déficit enorme. Quantas e quantas vezes eu vou em comitivas que sou a única mulher. Portanto, há muito, muito caminho a ser feito. E, para mim, ao contrário, ainda bem que a experiência da Joana é mais nova e que lhe calhou assim, mas estou convencida que se não fosse a Joana, fosse outra jovem, podia dizer outra vez a minha experiência, porque isto não é garantido. Claro. Não é nada garantido, ou seja, basta encontrar o editor errado, basta não ter o conhecimento certo, basta não se mexer naquele meio e a coisa pode descambar facilmente. Sim, é diferente ser mulher. É muito diferente ser mulher.
Sim, eu não queria, eu tenho mesmo muito pudor e melindre em falar. Por um lado, eu acho que é importante, porque de facto dá-nos um otimismo de que o trabalho e o esforço compensa, não é? E ocuparmos os espaços e pensar no futuro. Mas eu ainda vejo imensa coisa por fazer. E também talvez tenha a ver com uma certa da minha personalidade, uma certa inconsciência minha, porque eu não, ao não pensar nisso, ao não ser importante para mim, também eu entro por ali adentro, nem sequer me passa pela cabeça que sou mulher e não posso, ou outras características, se calhar, eu sei que se calhar isto é muito trivial, mas o facto de ser muito mais alta do que normalmente os portugueses, já me dá uma certa forma de entrar num espaço, ou numa conferência, ou num painel, e que me levem a sério, apesar de, nas primeiras experiências, nos primeiros anos, eu sentia muito, sobretudo nos painéis, nas mesas dos festivais literários, quando havia assim vários autores, eu tinha muito essa sensação que ninguém me levava a sério. Mas isso foi desaparecendo. Claro, mas isso é sempre um diálogo entre as projeções das nossas inseguranças e o que realmente é, não é? E nós não temos acesso. Eu hoje atribuo isso um bocadinho não ao facto de eu ser mulher, mas ao facto de eu ser novinha. Porque na altura não havia ninguém dos anos 80 a publicar. Eu lembro-me de fazer parte destes grupos de novas vozes da literatura portuguesa, e eles tinham todos mais 15 ou 20 anos que eu, e depois isso, pronto, claro, que mudou. E curiosamente, as primeiras pessoas que eu me apercebi de 82, que é o meu ano, foi a Filipa Martins e a Jaimília, que são duas mulheres, e achei isso significativo, não é? Claro que agora há muitos mais, e anos 90, e venham as vozes do século XXI, mas o que eu quero dizer com isso é que de início tinha assim o festival literário, e acho que ainda é muito sintomático do trabalho que falta fazer, porque acho que são, não sei, 30 homens para uma mulher, não sei, entre o meio todo literário, o jornalista, o crítico, todas essas posições. E depois, curiosamente, as bibliotecas estão cheias de mulheres na sua organização, a produção dos eventos, depois há assim um exército de mulheres.
Elas são sempre masculinas.
É que tem que estar no back-office show. Aliás, é engraçado que eu acho que o problema do feminismo de hoje, é o problema, claro, como transversal, e que se vê muito nestas coisas, que é, as pessoas têm algum pudor em dizer que porque somos mulheres não podemos fazer isto ou aquilo. Mas esta condescendência, que é a palavra exata que a Dulce falava, acontece muitas vezes. Eu noto muito nisso quando sai um livro, as pessoas não dizem abertamente. Mas é o problema do feminismo de hoje, não é? Nada se diz abertamente. Agora, falta é mudar a cabeça e o que está lá dentro, não é? Já há algum pudor em dizer abertamente. Às vezes também se diz, mas muito pior é aquilo que é escondido, aquilo que é disfarçado. E, efetivamente, nos festivais literários, nos encontros, sim, mas as comitivas de literárias, todas estas questões, quando os prémios literários, é absurdo, sim. Então estamos a falar de uma diferença muito grande ainda de... Bom, e efetivamente, numericamente, mulheres a publicar e de homens. Isso é verdade. Ainda assim há muito mais homens a escrever. Isso tem a ver com todas as circunstâncias da mulher, que não mudou radicalmente, não é? Elas continuam a ser responsáveis.
Até
super mulheres, não é? Continuam a ter os papéis todos, que não lhes continuam a dar o espaço que seja seu, não é? Portanto, isso continua a não existir, ainda não está resolvido. E, efetivamente, é muito difícil mudar. E depois, claro, quando sobretudo numa edição mais mainstream, se calhar numa edição de mais exemplares e para um público maior, as mulheres sofrem muito mais do que uma edição de nicho mais pequenina, é verdade. Sente-se imensa um livro de uma mulher numa editora grande, nota-se muito mais a dificuldade que as pessoas têm em aderir ao livro com curiosidade, saber o que é que trata e não ter essa condescendência.
Eu depois acabei, talvez, lá está, por uma série de circunstâncias e por características de personalidade, e também por ser muito teimosa e muito obsessiva e muito indiferente. Ou seja, o facto de eu ter sido tão discriminada em miúda, não é? E ter ficado e ter percebido, ou seja, quando eu vim para Portugal, a minha experiência foi de não pertença. Portanto, e foi discriminação e de humilhação, etc. Isso deu-me um arcabouço tal que eu, apesar de me aperceber dessa tentativa de humilhação, muitas vezes, não é? Porque, por exemplo, se estamos num festival e se são cinco homens e se eles estão a falar das características anatómicas das mulheres que vão passando... Quer dizer, como é que a pessoa entra nesta conversa? Não faz cara de má, porque senão não tem sentido humor e é muito suscetível, não entra na conversa porque não quer entrar. O que é que se faz? E, portanto, depois como é só uma, contra quatro ou cinco, não há possibilidade de conversa. Mas pronto, a ideia é sempre, pelo menos no meu caso foi, eu tenho o direito de estar aqui. Ou seja, eu estou em igualdade de circunstâncias. Por muito que não me queiram dar esse direito, eu tenho o direito de estar aqui. E continuar-me sempre a bater-me, acima de tudo pelas condições para se escrever. E ainda há pouco tempo eu participei numa palestra do Aniversário do Público e eu defendi o rendimento básico incondicional para artistas, para começar, desejavelmente deveria ser a toda a gente, e vai ser, acho eu, o futuro vai dizer-nos que será assim, porque muitos de nós vão ficar sem emprego, mas acima de tudo para os artistas, e dentro dos artistas as mulheres, é fundamental que isso seja, porque a maior parte das mulheres ficam pelo caminho como ficavam, agora já não é por silenciamento, por censura, por razões, é por questões económicas, e isso tem que ser dito, e portanto nós também temos muita tendência de embelezar isto tudo com, ai, gosto tanto do que faço e não gosto e tal, não, quer dizer, a questão é económica e a maior parte das mulheres, a maioria das mulheres é muito mais prejudicada do que os homens.
E essa falta de diversidade que vocês falavam também se nota noutros campos, por exemplo, uma escritora negra. Se calhar ainda há menos escritoras negras.
Agora está a mudar, não é? Portanto, agora está a mudar. E isso é também muito perigoso. porque agora, aliás, até esta questão da tradução da poeta norte-americana, da Amanda Gorman, isto está a mudar, e isso para mim é um caminho ainda mais inquietante, para ser franca. Portanto, estas ideias de que agora tem que ser uma mulher negra, tem que ser, agora já não se diz negra, diz racializada, que eu também... Depois há este pudor todo com as palavras também, e de repente as palavras são uma arma, que o conteúdo já não me interessa, portanto eu posso estar a ser extremamente racista, a dizer racializada, mas é-me permitido, mas se disse é negra, e até estou a ser, digamos, ter um discurso inclusivo, já não me é permitido. Acho que vivemos tempos muito confusos, em que estamos muito perdidos, e portanto tudo o que tínhamos por garantido, já não o é. E em vários países, como por exemplo a Polónia, direitos das mulheres estão a ser tirados. E isso inquieta-me muito. E não acho que de maneira nenhuma que eu olhe, já fizemos um longo caminho e agora isto vai ser sempre um arco-íris lá no fundo. Acho que não. Acho que poderão vir aí tempos muito tenebrosos, para ser franca.
A propósito desta questão da mulher negra, eu gostava de fazer aqui uma pausa para ouvirmos uma conversa com a escritora Gisela Casemiro. Ela conversou com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos sobre o facto de ela ser escritora e de, apesar de não querer ser uma ativista pelas mulheres e pela mulher negra, acaba por fazê-lo, porque carrega na escrita as tais vivências que nós aqui discutíamos.
Gisela Casemiro, escritora, artista, ativista portuguesa, nasceu há 37 anos na Guiné-Bissau. Desde 1984, muito mudou, mas continua a haver falta de representatividade da mulher negra na literatura. Em 2021, o que falta fazer para promover esta igualdade?
Aquilo que acontece na nossa sociedade deve ser refletido nos vários campos. Seja na economia, seja na literatura, seja no desporto, é igual. Portanto, há coisas. Essa diversidade tem que ser transversal, porque a sociedade também é feita de diversidade, não é? Não quer dizer que nós não possamos aprender com sociedades mais fechadas, porque as há, não é? Mas a verdade é que. A verdade é que não ganhamos muito com fronteiras, com muros, com uma limpeza, com uma falsa ideia de pureza de sociedade, não é?
O ativismo está muitas vezes presente na sua escrita. É cansativo ter de o fazer ou é-lhe natural?
A questão é que há momentos em que está e há momentos em que não está. Mas é apenas, quando está é apenas uma extensão da maneira como eu vivo a minha vida e da minha condição, não é? Mulher negra... Que vive num país, que tem uma nacionalidade de um país onde vive, mas que nasceu num outro país, num outro continente, que curiosamente tem uma história, tem um eixo passado colonial, não é? Que liga os dois países, para além da questão da língua, portanto, no meu caso, tem essa dimensão e não provavelmente nunca vai deixar de ter, mas também me viveria bem se não tivesse.
Casos como a controvérsia em torno da tradução do poema de Amanda Gorman, apresentado na tomada de posse de Joe Biden, como explica o que aconteceu?
Tem-se estado a confundir qual é que é a questão aqui. A questão é que estamos a falar de um único poema, de um momento importante na nossa, não é, no seguimento daquilo que tem estado a acontecer com o ressurgir do movimento Black Lives Matter em todo o mundo. Portanto, perdeu-se, aqui não se perdeu, porque na verdade houve uma mulher negra a traduzir o poema aqui em Portugal. A questão é que toda uma classe de tradutores se sentiu em risco pela possibilidade de haver uma pessoa que na verdade já tinha sido, uma pessoa já tinha feito. Houve também um homem que o fez, não é? Também a pedido de um jornal e portanto há duas traduções e qualquer pessoa que queira pode traduzir o poema. A questão aqui é que uma tradução de um poema por uma pessoa racializada não é ameaça a um grupo de pessoas que compõem 100% da força de trabalho nesse campo.
O facto de ser um poema com uma simbologia tão associada à esperança dos afro-americanos, especialmente de uma mulher, na sua perspectiva, pode transmitir mais verdade, trazer esta representatividade também para o lado de quem traduz?
O o que se perdeu aqui foi o momento de se dar oportunidade a outra pessoa, a uma pessoa que não está dentro desse sistema, de também poder trabalhar e mostrar o seu talento.
Muito bom.
Agora que sim, existe aí outros fatores que também são importantes por uma questão de simbolismo, sim, é verdade. Mostra-se que não há abertura para pessoas que não estejam já inseridas no sistema de sequer traduzirem um poema. E, portanto, é uma afronta, não é? Porque estamos a falar de... Uhum. É um problema porque é uma pessoa de fora, porque é uma pessoa negra, ou mulher, mesmo que fosse um homem, não é? Uhum. É uma pessoa diferente, é o outro, não somos nós que já estamos aqui.
A Gisela tem ainda assim esperança de que a literatura... de que a arte também possam alterar ou influenciar algumas destas realidades de preconceito?
A obra de arte numa galeria provavelmente não vai fazer uma revolução, não é? As revoluções não são feitas nas galerias de arte, são feitas no espaço público. E a minha arte também é uma arte do espaço público, porque eu faço questão de ocupar espaços públicos, eu e a minha arte, não é? Por isso é que tenho cartazes, por isso é que tive cartazes com poemas meus pelas ruas da cidade, e são cartazes que falam de racismo, de violência policial, por exemplo.
Gisela Casimiro destaca a polémica em torno da tradução do poema de Amanda Gorman e de como há uma tentação de usurpar lugares a quem nunca os ocupa. Como é que eu não para esta questão? Como é que vem esta questão da tradução do poema de Claire Gorman?
Bem, eu lamento que primeiro se tenha perdido tanto tempo e se tenha escrito tanto acerca de uma questão que não é questão. Isto é sinal dos tempos, são tempos muito vazios, muito artificiais, muito ocos, e de repente temos aqui uma grande questão sobre nada, na verdade é nada. Parece-me lógico que, se assim fosse, se fôssemos a acreditar que só uma pessoa negra pode traduzir um escritor negro, que afunilávamos tanto, porque depois esse tradutor negro podia traduzir escritores brancos. É que se não pudesse, já vimos o universo como ficava fechado. E eu estou até convencida que ninguém acredita nisto a sério. Ninguém pode acreditar nisto a sério. Uma coisa é a desigualdade de oportunidades. Isso, 100% de acordo. A desigualdade de oportunidades é gritante. Completamente de acordo. Mas não é assim. A injustiça não se pode combater com outra injustiça. Uma injustiça é um mau negócio para ambas as partes. Ou seja, não é... Mesmo na questão do feminismo, eu tenho muitos amigos homens que são feministas e que, quer dizer, os homens não são um bicho feio da questão, de maneira nenhuma. E tal como os brancos, não é? Especialmente o heterossexual branco, que agora qualquer dia leva aqui uma bola na testa para podermos atirar as setas. Quer dizer, não é um monstro. E são tempos muito perigosos. Era aquilo que há bocadinho eu dizia. Não concordo, não consigo ver fundamentação intelectual, moral, ética, não consigo ver nada.
Eu creio que o argumento vai no sentido de uma pessoa negra terá mais capacidade de entender certas vivências de uma outra pessoa negra.
Mas tem que ser filho de mãe solteira, como a Armanda Gorman, tem que ser, ou então já pode ser um negro, por exemplo, que nasceu num bom berço. Sim, como se costuma dizer.
É que essa é a questão, é que a cor da pele não dá a cultura, não é? Não.
Exato.
São duas coisas realmente diferentes que estão aqui em causa, não é? Que é a questão dessa desigualdade de oportunidades que não tem nada a ver com a ideia da cultura, como estamos agora a falar, não é? O feminismo não combate o homem, combate a sociedade discriminatória. São coisas completamente diferentes. E que é importante estabelecer de uma vez por todas, o homem não é o inimigo. É a mulher que é o inimigo, é o homem que é o inimigo, é a sociedade onde esse homem e essa mulher que são preconceituosos e que não percebem a importância desta luta, que realmente são o inimigo, não é o homem. E aqui essa questão é igual, não é? Que a cor da pele não nos deveria dar uma porta aberta para um tipo de cultura. E a literatura é cultura, e a tradução é cultura, é muito mais cultura do que... Portanto, eu percebo o que a Gisela quer dizer, faz sentido que está a falar exatamente dos contextos, mas está a pressupor os contextos. E isso não é linear pela cor da pele, de certeza absoluta, porque duas pessoas com a mesma cor da pele que vivem...
Somente porque um negro dos Estados Unidos e um negro
exatamente.
Português, quer dizer...
Português,
não sei,
de outro sítio qualquer,
holandês,
é completamente
seja,
diferente.
Enfim, se calhar, não faz sentido. E é perigoso, é um caminho perigoso. Na verdade, o caminho perigoso é a separação. Tudo na nossa vida conspira para que nós nos dividamos, portanto, ou seja, nós existimos em grupos, é uns contra os outros, porque é o tal sentido de pertença, e depois vamos nos separando por tudo, por idade, por cor, por capacidade económica, por preferências sexuais, seja lá o que for, aqui está um grupo. E mais importante do que o sentimento de pertença a esse grupo é a batalha que se faz ao grupo oposto. E claro que há sempre alguém a lucrar com isto, que são, digamos, os na altura, há muitos anos, o poder político repressivo, que lucrava muito com esta divisão, e agora são as grandes corporações económicas, etc. E nós somos aqui umas marionetesitas, assim, com uns fiozinhos, depois entretidos com pormenores, não é? Que não levam a lado nenhum, que só nos dividem, porque eu acho urgente, por exemplo, Portugal, eu sempre disse, é um país, não é racista, é muito racista, e é urgente tratar o racismo português, mas não é assim com isto que tratamos o racismo português. Isto só ridiculariza e só deixa que os verdadeiros racistas, as pessoas, digamos, os iníquos, os violentos, os injustos, acabem por ter argumentos, não é? Porque ao ridicularizar, esmorece a causa.
É muito pantanoso este caminho em que nos metemos, do policiamento da linguagem, da cultura do cancelamento, que acho que é uma das coisas mais perversas que está a acontecer em nome de boas causas, porque tendemos a confundir o agente com o sistema, que é, pronto, como a Rosa bem disse, não é contra os homens, isto é contra o patriarcado, esta também é um grande chavão, não é? Mas como um sistema baseado na desigualdade, no desequilíbrio entre homem e mulher, não é? Não tem a ver com o homem em si. E neste caso acho que não tem a ver com a cor de pele do tradutor, acho isso mesmo uma redução absurda, porque justamente recupero aquele campo vasto, a que eu chamo literatura, que é a zona da alteridade. E nós há bocadinho falávamos de personagens. Eu quero um bom livro da perspectiva de uma árvore, da chuva, de um cão. Ou seja, estes sistemas de tradução, não é? Tem que sempre dar lugar à alteridade entre autor e leitor, entre autor e tradutor. Pronto, e todas estas relações, o que é bom da literatura é pôr-nos no lugar do outro. O que não invalida aqui um parênteses muito importante, que é que não haja, e daí o exemplo do Sol, não é? Que não haja na tradução, enquanto ofício, meio profissional, uma gritante desigualdade de acesso a oportunidades, e que não possamos discutir porque é que não há mais tradutores negros. Mas parece-me uma outra questão. Não quem vai traduzir este poema.
Talvez se complemente, ou seja, da mesma maneira que nós falamos de cotas para as mulheres na política, imaginemos. Será que temos que começar a falar de cotas para as traduções, cotas para pessoas racializadas, cotas para mulheres? E essa cota depois permite a que a diversidade seja maior. Sendo a diversidade maior, já não haverá problema de escolher uma pessoa negra para traduzir um autor negro. E aí já começa a ser uma coisa mais fácil. Pode ser por aí?
Pois, mas porquê a tradutora negra para o autor negro? Eu quero que na tradução em Portugal, se existem, ou seja, que o acesso à tradução seja igual para tradutores de todas as origens. Mas por que não o meu livro ser traduzido por um tradutor negro? Porque tem que ser o livro de uma autora negra traduzido por um... Esse casamento é que me parece um mau princípio. Não numa situação em particular, se fosse, por exemplo, uma exigência criativa da própria tradutora, que me parece ainda mais ridículo que não foi, que a equipa da Amanda Gorman cria aquela tradutora, acho que ele é
holandesa.
Ela depois não veio defendê-la.
Pronto, não estou
pôs,
certa, não
pôs,
não acompanhei.
Pôs outra assim. Exigência para o de Barcelona, para o tradutor do catalão. Ela depois foi a equipa da poeta que retirou o tradutor catalão, e curiosamente o castelhano que ficou, portanto, é uma mulher que era branca, e portanto é absolutamente ridículo. Não. Isto é o caso foi muito mediático, e depois é esta ideia de também de uma tirania, ou seja, agora estou com poder e portanto posso fazer as exigências que quiser. E outro caso também que é muito grave, que é o que a Joana falou e que é uma coisa que me preocupa imenso, que é a tal cultura do cancelamento. Isso então parece-me assim uma inquisição esquisitíssima e digital, não é? Porque agora nem... Portanto, ainda havia aquela coisa horrível e repugnante que era a caça às bruxas com incêndios e com... Agora não, agora é, quer dizer, é tudo assim muito límpido, muito ascético, assim, não é? É só...
nem
agora já,
muito
agora
bem,
já não, agora já não apoio este. Agora, por exemplo, a questão do Woody Allen, independentemente se ele é culpado ou não, mas assim, ele nunca foi sequer condenado. Eles têm não sei quantas instâncias judiciais. O homem nunca foi condenado, nunca foi acusado sequer. E de repente há atrizes a devolver o dinheiro e a pedir desculpa por terem participado há 20 anos em filmes dele.
É um
Eu
grande...
acho que se nós discutimos com os loucos a loucura, acabamos também por perder um bocadinho o tino, não é? E eu vejo assim com muita, muita apreensão. O meu livro Retorno, num festival no Canadá, foi cancelado. Eu passei por isso, portanto, eu sei do que estou a falar e portanto, o moderador achou que o livro é racista, é homofóbico. E como é um processo de intenção, não é? Como é que eu digo que não é? Se ele dizia não, que é, e ele dizia, para justificar que era, ele dizia que eu devia ter escrito uma personagem em que cada vez que estão contadas as injustiças de então, a personagem dizia, isto é mau, isto não se deve fazer, isto foi errado. E ele disse isso numa conferência, numa mesa, em que eu ainda por cima ninguém tinha lido o livro, não é? As pessoas estavam a assistir, e eu passei aqueles 4 dias do Festival Internacional dos Autores de Toronto a ser a pequena portuguesa
racista. A ser persona não grata.
Exatamente, e homofóbica. É muito complicado. E depois ele foi mais longe e disse que Portugal tinha um problema gravíssimo com o racismo, e tem, mas não é por estes casos. Portanto, é que os autores de expressão, os autores africanos de expressão portuguesa eram todos brancos. Ele estava-se a referir ao Miyakoto e ao Agualusa. E eu disse, não, são todos brancos. Os senhores é que só conhecem os brancos. Isso é um problema seu. É um problema vosso, não é dos autores. Mas, de repente, aquilo era um... Eu passei por isso, portanto, e sei como é impossível de demover, não é? Ou seja, de estar a discutir... Sem uma base séria, intelectual, não é? Sem nada, era só... Portanto, o livro tem uma tradução em língua inglesa de uma editora inglesa. Portanto, ele começou, a sessão entre mim e mais dois autores que estavam, tudo sobre pós-colonialismo, a dizer, este livro nunca seria publicado no Canadá.
Neste caso, o caso da Gorman tem este guarda-chuva muito importante, que é o movimento que decorre nos Estados Unidos, que não é nem de perto nem de longe comparável com algum caso europeu. E por isso, os olhos norte-americanos ou os olhos canadianos para uma questão destas são muito diferentes de uns óculos que nós estejamos a usar neste momento. Os óculos deles são diferentes dos nossos, não é?
Mas repare, uma coisa que eu depois eu disse isso no festival, não quero também estar aqui a tomar, é só porque me parece interessante no sentido do que o tempo, do que os tempos são. Aquele festival estava, as pessoas que serviam os pips naquele festival eram todos imigrantes. E o olhar destas pessoas, extremamente preocupadas neste caso com o passado, e com, digamos, com o problema do racismo em Angola em 1975, e com os aborígenes e com os índios americanos, porque os outros dois autores tratavam isso, era aquelas pessoas que estavam ali a servir-nos, o olhar dessas pessoas, não é? Era completamente, era indiferente, ou seja, eles não existiam. Não é? Então aqui estamos a babricar, passa uma pessoa com uma travessa, tira-se, é que nem, olá, está bom, obrigada, olha, está bom, esse pipo, nada. Portanto, aquilo era que se tivesse ali robôs, se aquelas pessoas fossem robôs, era exatamente a mesma coisa. E, portanto, a certa altura o que eu disse foi, eu gostaria mais do que, em vez de estarem tão preocupados do que é com o meu relato sobre Angola de 1975, que as condições dadas aos trabalhadores atualmente fossem diferentes, por exemplo, que não existissem tantos sem-abrigos a dormir na rua, que no Canadá é forte, é frio, é muito frio, e, portanto, parece-me que nós estamos a gastar munições nos sítios errados e que estamos distraídos, na verdade, estamos distraídos do que é verdadeiramente importante.
Então, antes de terminarmos, eu queria dar só um pulo à obra de Essa de Queiroz, porque ainda não falámos de nenhum autor que possamos esmiuçar um bocadinho. Ele representa o expoente máximo do romance oitocentista português, e todos nós, todos os portugueses, têm uma relação qualquer com Essa de Queiroz. E uma investigadora fez, portanto, eu passei os meus últimos dias a ler uma tese de doutoramento, 400 páginas das mulheres, portanto, as personagens femininas em Eça de Queiroz. Foi maravilhoso e muito interessante. Uma das investigadoras faz um levantamento das características das personagens femininas, por exemplo, dos maias, e refere que Eça de Queiroz tinha um fraco conhecimento sobre as mulheres, sobre que depois acabam por se refletir nas suas personagens femininas. É rara a vez em que a mulher é vista de uma forma positiva. Há aqui, digamos que a exceção é a ilustre Casa de Ramires e a Cidade e as Serras. A conclusão a que chegam é que a personagem feminina de Eça de Queiroz, a que representa a mulher ideal, é a Joaninha, portanto, que pertence à Cidade e as Serras. E os papéis que as protagonistas ou as coprotagonistas vão assumindo na obra dessa estão muito à volta de a filha, a beata, a noiva, a amante do padre, a burguesa. Há muitas burguesas, mulheres burguesas, donas de casa, patroas. Queria chamar-vos um bocadinho para olharmos para estas personagens romanescas de Eça de Queiroz, que pertencem à burguesia, à aristocracia, que são muito diferentes das escritoras de início do século XX e do que temos hoje. E estamos a falar de um autor que é tão querido para muitos portugueses, ou odiado, se calhar. Estou aqui a pensar nos alunos do 12º ano. Eu adorei estudar essa, portanto. E queria muito falar um bocadinho sobre as temáticas de Eça e das personagens. Se calhar vou aqui convocar a Rosa para me ajudar a fazer este caminho.
Sim, o caso do Eça é um caso muito particular, porque o Eça, e recentemente já houve outras polémicas à volta do Eça, era um escritor que fazia retratos de sociedade. Portanto, ele descrevia aquilo que ele via, aquilo que ele achava importante salientar. Num ponto completamente diferente é o que a Dulce diz, né? Não preciso lá ter pessoas a dizer que aquilo que eu estou a escrever está errado. Isso é um erro típico de leitor. Eu costumo dizer leitor inexperiente, é alguém que vê no livro a verdade. O livro, não, o que está lá escrito, não é aquilo que o escritor pensa, muitas vezes é aquilo que o escritor critica. E isso cabe ao leitor depois fazer essa interpretação. E o Eça era exatamente isso. Ele fazia uma análise social, ele metia as personagens dentro de um espaço e dizia: elas agora estão a agir. E daqui nós vamos concluindo coisas. As personagens femininas são praticamente inexistentes no sentido da importância, é verdade, mas aquilo que eu via nas personagens do Eça, nas mulheres, era, eu acho que o que elas têm é esse tal segredo que eu falava. Estamos a falar do século XIX, estamos a falar de uma burguesia, porque era praticamente sempre, tirando uma baixa burguesia que ele de vez em quando escrevia nos livros dele, e as prostitutas, muitas também, que ele escrevia em muitos dos livros dele, portanto, naquelas viagens que eles faziam às cidades, etc. Mas, efetivamente, o que aquelas mulheres tinham era o lugar delas, portanto, ele descrevia exatamente onde é que elas estavam, mas depois havia a afirmação delas, aquilo que elas achavam, a posição que elas tinham. Mas, efetivamente, não temos ali nenhuma mulher extremamente emancipada, mas também não temos mulheres que sejam absolutamente submissas, porque era exatamente essa descrição do que ele ia vendo, os detalhes, ou seja, o que eu acho que o segredo do Eça está nos detalhes. Eu tenho uma experiência com essa que ninguém deve ter, praticamente ninguém deve ter, é que o meu primeiro trabalho foi fazer audiolivros e gravei o Eça, os maias. Então li os maias em voz alta. Ler os maias em voz alta significa que o lemos de uma ponta à outra com o mesmo ritmo. E é engraçado, porque há coisas que realmente nós passamos um bocadinho à frente, pois, sobretudo naquela idade, não é? Nos 20, 18, pronto, vamos. E ali foi muito interessante, é que ler aquilo muito devagar, nós começamos a ver todas as partes com o mesmo ritmo. Aquilo está cheio de camadas que dão outras interpretações. Agora, efetivamente, é um burguês branco, final do século XIX, e, portanto, naturalmente que a visão dele, nesse sentido, das mulheres é muito datado. Era espetacular que ele tivesse uma mulher absolutamente emancipada, mas aí não era essa, era outra coisa qualquer.
Pois havia há aqui uma outra personagem, que é a Luísa do tio Basílio. Portanto, por ser emancipada, a coisa correu mal, não é? Portanto, é comparado um bocadinho à Madame Bovary, e à Júlia de Balzac. Portanto, são mulheres que, devido ao seu ócio e à sua má influência, entre aspas, da literatura, assumem comportamentos que são transgressores. Isso, de alguma maneira, claro que depois, no fim, a coisa corre mal para o lado delas, mas de alguma maneira há ali a presença de uma
correr
personagem.
Correr mal é factual, não é? Correr mal para uma mulher emancipada do século XIX, em princípio, era factual. Portanto, eles sabiam as dificuldades que elas teriam. Mas está lá a liberdade, está lá a emancipação. Na Madame Bovary é um bom exemplo, não é? E essas personagens do Eça também, não é? Que acabavam por, como eu dizia há pouco, a mensagem acabava por passar. Mas não corria bem porque ele estava a descrever aquela sociedade absolutamente quadrada, estratificada, que era a sociedade que ele via, não é?
Joana Dulce, tem algum amor por essa?
Sim, uma nota só sobre, não tão especificamente sobre essa, mas é sobre esta tendência, e se calhar vai bater um bocadinho na cultura de cancelamento, que é como abrimos espaços, como avançamos, como incluímos pessoas e vozes, sem estarmos a deitar fora o quê? O nosso património, o nosso passado. Eu acho que o S é um escritor maior. Se ele é um fruto do seu tempo, não é? Isso também cabe. Eu acho que eu gosto muito de ler coisas. Agora ando com, só por contextualizar, ando com o Ariosto, o Orlando Furioso, que é um comentário de tal Calvino, a um poema que já vem de um poema, que já vem de um poema, que já vem de um poema. E claro que a personagem feminina naquela poesia trovadoresca, apesar de haver a Bradamante e mulheres guerreiras e mulheres muito fortes, elas basicamente estão ali para serem atadas nuas a postes, que vem um dragão devorar e depois vem o cavaleiro que as salva. Só que ao mesmo tempo há ali um monumento literário que me fala de outros tempos, de outras formas de ver o mundo. E pode ser que nós ganhemos com o exercício de suspender alguns dos nossos valores atuais, percebermos que realmente a mulher historicamente na literatura foi uma desgraça, para podermos desfrutar destas obras e toda esta herança que trazemos de muitos milhares de anos de poesia e de epopeias, etc, etc. O que não quer dizer que não façamos leituras críticas destes autores e que não tiremos certas obras do pedestal. E, sobretudo, aqui vou pedir um bocadinho ajuda à Rosa, que Ana Plácido, não sei, que mulheres estavam a escrever na altura do Essa? Podemos lê-las também? Elas também faziam, se calhar para mim é mais do que cancelar o Essa ou fazer uma leitura assim, não sei, desvalorizá-lo, é ir à procura dos outros lados, se ainda não estão disponíveis, não é?
Mas muito pouca coisa, mas vai aparecendo, sim, mas é pouco. Mas se não for em Portugal, vais encontrando coisas muito interessantes em França ou em países europeus, vai aparecendo algumas autoras, sim.
Para mim o trabalho é mais por aí. Ler o Essa no tempo do Essa, com tudo o que é o seu gênio e com todas as suas. E também poder vê-lo como limitado hoje, não é? Acho que isso não é nada de mau, não lhe tira valor. Porque também, se calhar, pensar que daqui. Vinha a pensar a caminho de cá, não é? Porque agora, mesmo o tradutor da Amanda Gordon, não sei como se diz, identifica-se como não binário. Não é ele, não é ela. Daqui a 20 ou 30 anos. Se calhar a nossa conversa aqui de literatura feminina e o feminino na escrita, não sei o que, é pueril, porque já estamos noutro campeonato. Mas o nosso trabalho, o que estamos a escrever sobre isto, os nossos livros, eu espero que ainda tenham uma leitura contextualizada à luz do que se vai saber daqui a 2 séculos, 30 anos, não sei, e consigam perceber que no paradigma que nós funcionávamos, o nosso trabalho tinha valor. Espero eu.
Portanto, há o criador e a criatura, não é? E quando eu estou de volta da criatura, não me interessa ao criador, é outro assunto. Se eu quiser fazer um julgamento moral do essa, seja lá do que fosse, se me interessasse agora fazer isso, fazia de outro âmbito, não através dos livros dele e do que ele lá pôs. Isso não me interessa nada, é que não me interessa absolutamente nada. Não me interessa saber o que é que ele acredita. Me interessa, quer dizer, porque senão eu teria que fazer uma inspeção moral a todos os autores, a todos os criadores. Por exemplo, eu não como carne e peixe há 15 ou já nem sei há quantos anos. Quer dizer, isso choca mais. E a maior parte das pessoas come carne e peixe, a minha família inclusive, quer dizer, eu tenho que conviver com eles. Portanto, para mim é um problema ético e não deixo de amar a minha família por eles comerem carne e peixe. Portanto, não me faz sentido. Eu só digo que não me faz sentido nenhum, mas é porque não me faz mesmo.
De essa passamos para Fernando Pessoa e para o novo romance de Sara Rodi. Chama-se O Quanto Amei, Fernando Pessoa e as Mulheres da Sua Vida. E a escritora olhou para um dos grandes homens da cultura portuguesa, mas na perspectiva feminina. Fernando Pessoa viveu a vida inteira rodeado de mulheres, mas ainda assim é conhecida a sua inabilidade para lidar com elas. Eu conversei com a Sara Rodi, que foi saber mais sobre as mulheres que fizeram parte da vida e da obra de poeta.
Chegou uma fotografia muito engraçada de Fernando Pessoa, portanto, na sua juventude, rodeado de mulheres. Portanto, estava todas as tias-avós, as tias, as avós, e ele assim muito franzino e quase assustado no meio daquelas mulheres que, pela sua expressão, pareciam ser mulheres muito fortes. Eu pensei, que engraçado. Fernando Pessoa, que tem textos, alguns até Pronto, ele tem um conjunto de textos até misóginos em relação à mulher, tinha estado a ler as investigações do José Barreto, e aqui está o Fernando Pessoa entre as mulheres. Comecei a tentar perceber quem era cada uma destas mulheres, de que forma é que poderia tê-lo influenciado, aliciado para determinados temas. Começou um bocadinho por aí e depois deparei-me com um período riquíssimo da história da mulher, efetivamente, não é? Porque foi um período em que as mulheres se organizaram em movimentos para tentar lutar pelos seus direitos e foi também um período em que houve muitas mulheres a tentar afirmar-se na literatura, algumas que foram esquecidas, outras que ficaram lá com o seu lugar um pouco perdido durante algum tempo e que foram agora até há pouco tempo reavivadas. E, portanto, acabou por ser um período tão rico sobre a história da mulher que eu pensei, não, está aqui o caminho que eu quero seguir.
E o que é que encontrou nesse caminho? Portanto, quem são estas mulheres? Quem são as mulheres de Fernando Pessoa?
Como é que eu fiz isto? Posso explicar. Portanto, Fernando Pessoa dá entrada no hospital, naqueles que são os seus últimos dias, portanto, aqui nesta vida, assim se pode dizer, e acaba por se cruzar com uma personagem feminina, que é uma personagem que não existe, que é uma enfermeira, e que essa enfermeira acaba por, no fundo, sentar-se a ouvi-lo e a conversar com ele e a puxar pela história dele na ótica do feminino, de quem foram as mulheres que o marcaram. E é aí que se vai confrontar com cada uma das mulheres que o marcaram de forma muito importante. Para fazer isso, aquilo que eu fiz, porque Fernando Pessoa tinha uma ligação muito direta, muito próxima com a astrologia, portanto ele tinha centenas e centenas de mapas feitos de um conjunto, maioritariamente de homens, ele tem muitos poucos mapas femininos de mulheres, e portanto aquilo que eu fiz na altura foi, fui falar com um astrólogo, que também é pessoano, Luís Resina, e pedi-lhe que fizesse aquilo que eu imaginei que Fernando Pessoa poderia fazer se quisesse pensar sobre as mulheres da sua vida, que foi, à luz dos dados que temos, que não temos, por exemplo, a hora de nascimento, mas foi fazer um mapa de cada uma das mulheres e cruzá-lo com o mapa de Fernando Pessoa. Portanto, estamos a falar de mulheres. A mãe teve uma importância gigantesca na vida de Fernando Pessoa até ao final, embora fosse uma... Fernando Pessoa referisse muitas vezes uma ausência e um distanciamento por achar sempre que a mãe não o compreendia de certa forma. Depois tinha a avó louca, portanto a avó Dionísia, a sua avó paterna, foi determinante em todas as suas pesquisas que ele depois fez sobre a genialidade e a loucura. Antes ele estava sempre com receio de ficar louco como a sua avó. A avó materna também foi uma mulher muito importante que escrevia, portanto, estas mulheres que estavam em torno dele eram mulheres bastante cultas para o seu tempo, mulheres que tinham estudado e mulheres que ele até considerava, e tem escrito no seu diário, generalas, verdadeiras generalas, portanto, aquelas mulheres de força. Depois tem, por exemplo, a tia Anica, que era uma mulher muito ligada ao misticismo, e ele depois tem uma carta que lhe escreve muito, muito interessante, é uma carta super intrigante, onde ele fala das suas próprias experiências místicas. Depois tem a irmã e a sobrinha, a irmã é uma pessoa completamente diferente da vida dele, da personalidade dele, era uma mulher muito terra a terra, muito, com um perfil completamente diferente, mas foi uma mulher que, no fundo, que o chamava à terra, não é? Que o apoiou em muitos momentos importantes quando ele estava em baixo.
Apesar da influência e da presença de todas estas mulheres fortes na vida de Fernando Pessoa, ainda há bocadinho dizia, ele tinha uma escrita que às vezes podia ser misógina. O que é que encontrou nesse sentido?
Fernando Pessoa não tinha um pensamento diferente dos homens da sua época, portanto, ele leu autores, por altura, de facto, discutia-se até que ponto é que a mulher poderia ser inteligente e até que ponto é que isso não desvirtuava o papel da mulher, não a estragava até, portanto, há textos há muitos autores deste período que escreviam sobre isso, portanto debatiam sobre isso e claro também sobre a questão do sufrágio universal, se de facto se devia dar essa oportunidade à mulher, tudo isto ligado a porque se duvidava da capacidade da mulher e efetivamente, não é? Temos que ser diretos. Ele estava enquadrado no seu tempo, não é? E temos que o olhar assim hoje, pelo menos é assim que eu penso. Mas de facto é curioso, porque depois, ao mesmo tempo que ele escrevia estes textos, e escrevia textos, e tem textos duríssimos, que estão compilados pelo José Barreto, pelo menos aqueles que nós já conseguimos ler, não é? Porque a arca continua cheia de papéis. Mas, de facto, depois essa contradição é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele escrevia estes textos, ele vivia com mulheres. E essa contradição é muito, e eu também a aproveito no livro, não é? É muito importante porque, ao mesmo tempo, elas eram o grande apoio de Fernando Pessoa. Eu imagino que tivesse existido uma contradição dentro dele, não é? Entre aquilo que era a discussão sobre o papel da mulher na sociedade e, ao mesmo tempo, aquilo que ele via nas mulheres à sua volta. E depois, ele é completamente desmanchado, eu posso dizer assim, entre aspas, pela, de facto, quando se apaixona, depois ele tem conhecidas, obviamente, que são outras mulheres da vida dele, a Ofélia, a eterna namorada de Fernando Pessoa, como se costuma dizer, a quem ele escreve cartas absolutamente deliciosas de ternura, de, portanto, ele de facto, aquela mulher encantou-o, não é? Ele enamorou-se daquela figura feminina, mas também há outras, também há, eu no livro também falo de Mads, uma mulher inglesa, com quem ele também trocou cartas, de facto havia ali uma chama também entre eles, e era outra mulher muito inteligente, mas eu imagino que esta contradição estivesse dentro dele, porque de facto foi sempre um homem rodeado de mulheres até ao final da sua vida.
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Dulce Maria Cardoso, começo consigo.
Eu pensei muito no que é que trazia. Depois cheguei sempre às coisas óbvias, não é? Para a Virginia Woolf e Um Quarto Que Seja Seu, ao Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, às cartas portuguesas, enfim, às novas cartas portuguesas. E depois pensei assim, realmente isto é dizer aquilo, a Doris Lessing, gosto muito do bloco de notas, ao Flaubert, que já falei, portanto, há tantos livros, e depois há cinema, e depois há, por exemplo, o trabalho de uma encenadora que eu adoro, que é a Mónica Calli, que tem feito um trabalho fundamental nesta questão do corpo e das mulheres, e, portanto, tinha imensas sugestões, mas o que eu, não vou dar nenhuma sugestão em concreto, vou só dizer que o que eu acho mesmo, a minha sugestão para quem nos está a ouvir, é que no dia-a-dia exerçam a cidadania de forma plena, sejam homens ou mulheres, não me interessa, ou seja, identifiquem a iniquidade, lutem contra ela, não pensem que fazem a diferença, cada um de nós faz a diferença. Enquanto não pensarmos assim, nós podemos perder aqui horas a sugerir coisas que, digamos, a base, as raízes vão estar inquinadas. Portanto, o que eu sugiro é aquelas mães que têm agora filhos pequeninos, não se escandalizem em que o menino gosta de brincar com o fogão, não insistam naquilo do cor-de-rosa e do azul, não façam essas coisas todas, porque na verdade isso é que é limitador. Isso é que depois nos chega à desigualdade na literatura. Não se salva o mundo com o livro, mas salva-se o mundo com a educação. É no dia-a-dia, momento a momento, que eu acho que se pode fazer a diferença.
Obrigada, Dulce. Joana Berto.
Eu trouxe muitas coisas, independente da conversa onde for parar, algumas coisas não tocámos, mas eu acho que vou aqui, como eu estou com esta força para o futuro, a ocupar espaços e não deixar regredir, ou seja, acho que se eu tivesse que sintetizar a minha participação aqui é, ainda há muito por fazer, ainda há muitas contas, temos de estar muito atentos enquanto cidadãos, leitores, no nosso dia-a-dia, mas o que já foi conquistado, agarrar isso com força, ocupar esse espaço, que as novas vozes que aí vêm tenham permissão para escreverem o que querem para escrever e a coisa que se interiorize. E nesse sentido escolhi, na realidade, um fenómeno de Instagram, que são agora os clubes de leitura e os hashtags em que as pessoas põem todas a ler juntas, e eu gosto desta ideia do clube de leitura porque realmente é uma maneira de, para mim a leitura é uma coisa muito solitária, muito minha e muito íntima, mas é tão bom, é tão motivador também para quem não tem hábitos de leitura de saber que no final da semana vai discutir isso com outras pessoas. Portanto, dentro dessa ideia, um perfil de Instagram que se chama Intermitências de uma Leitora, e que é da Ana Catarina Jesus, que tem apenas 23 anos. Então, ao longo do ano, ela tem esta hashtag que é Português no Feminino e está a ler em conjunto autoras portuguesas. Eu tive a sorte de ser janeiro, sei que a Dulce é agora em abril. Eu não apontei, mas sei que vão ler Susana Moreira Marques, Ana Margarida de Carvalho, Maria Velha da Costa. É uma forma de ir ali e encontrar uma comunidade de pessoas que querem ler juntos. Outro clube nesse sentido, mas acho que com uma escala brutal, está com 500, 600 inscrições por mês, é um clube do livro feminista de Sara Barros Leitão. Ela fala sobre isso no podcast Ponto Final Parágrafo, foi aí que me apercebi que ela disse, abrimos esta manhã e já estamos com 500 inscrições. E eu pensei, isto que estou sempre a ouvir, em Portugal não se lê, eu ouço estas coisas, fico logo feliz. E o que eu achei mais interessante da descrição da Sara é, não são os livros que são feministas, é a forma de os ler. Portanto, ela pediu a pessoas que sugerissem um livro por mês, creio eu, e o livro em si não tinha que ser, acho que não tinha que ser escrito por uma mulher nem feminista por si, mas a forma como o vão abordar é que vão olhar como é que a mulher é representada, as questões de desigualdade, e eu achei isso muito interessante.
Obrigada, Joana. Rosa Azevedo.
Bem, como livreira tinha que trazer aqui dois livros. Um bocadinho mais virado para mim, porque é editado por nós e ainda não saiu, que se vai chamar Dias da Noite, da autora Silvina Ocampo. E para mim foi muito importante trazer a Silvina Ocampo para Portugal, exatamente pela mulher incrível que foi, argentina, e por pertencer a uma tríade de Borges e Bioy Casares, e ninguém sabe quem é a Silvina, eles eram três, toda a gente sabe quem é o Jorge Luís Borges, toda a gente sabe quem é o Bioy Casares, e estranhamente, ou não, o nome dela desaparece da história da literatura cá, que na Argentina ainda assim tem algum relevo. E, portanto, para nós conseguirmos trazê-la para Portugal foi muito importante. E depois tudo o que fomos descobrindo à volta dela, a mulher fantástica que ela era, misteriosa, mas misteriosa a sério. Se falamos de mistério, é a Silvina, em que cada amigo tinha uma verdade absoluta sobre ela e diz abertamente que tem a certeza que ela é assim. E aí depois aquilo faz um puzzle desconcentrado e que não bate certo. E isso é muito interessante, como história de vida fascinante. E outro livro que saiu ano passado e que é muito importante, e acho que é um livro que eu nunca tinha visto nada parecido em Portugal, que se chama Artistas, Artesãs, Pioneiras, da editora Caixa Alta, e é um livro da Maria Antónia Fiadeiro, e é uma série de entrevistas que ela fez a mulheres ao longo de muitos anos de carreira, entrevistas do género Maria Antónia Fiadeiro, que é juntar uma série de coisas que foram ditas, não é? Pergunta-resposta, e fazer uns textos todos completamente diferentes uns dos outros. Ela dizia que gostava de andar sem gravadores e sem papel, e portanto aquilo era as impressões que ela tinha das conversas, e é um livro que junta dezenas e dezenas de entrevistas, desde a pessoa mais conhecida, Hélia Correia, Ana Salazar, de várias áreas, mulheres importantes da cultura portuguesa, mas depois também a primeira carteira portuguesa, bordadeiras, artesãs, jardineiras, portanto mulheres que ninguém sabe quem são. E, portanto, ela mistura-as todas, põe por ordem alfabética, e temos ali uma viagem sobre o mundo das mulheres artesãs, artistas e pioneiras em Portugal, que é muito importante.
Obrigada, Rosa. A minha sugestão é um projeto de uma escritora escocesa que vive em Melbourne, na Austrália, e ela decidiu ler um livro escrito por uma mulher de cada país do mundo. Portanto, são 199 livros. Ela tentou ser o mais inclusiva possível, portanto, incluiu territórios como Palestina, Tibete, Kosovo. Ela começou esta caminhada em 2018 e terminou em dezembro do ano passado, 2020, com uma obra de uma escritora do Níger. E este percurso pode ser acompanhado através do blog que ela criou para isso, que se chama Reading Women Worldwide. A autora chama-se Sophie Baggett, e no início de março ela escreveu um artigo muito interessante de opinião para o Guardian, onde ela explicava que esta viagem foi um grande desafio, porque quer para escolher as autoras, quer para encontrar as cópias destes livros que pudessem estar em inglês ou em francês, que ela pudesse ler e entender. E ela afirma que o que mais a impressionou ao longo destes anos é a resiliência destas mulheres em todos os cantos do mundo, e a percepção de que muitos dos problemas que as mulheres enfrentam são universais. Ela faz também aqui uma chamada de atenção para a questão da violência doméstica. Ela diz que é previsível, mas também assustador, que a violência doméstica ou a violência contra mulheres seja um tema tão recorrente nestes 199 livros. Agora, pergunta que se impõe: que livro é que ela escolheu no caso de Portugal? Ela escolheu Agora e na Hora da Nossa Morte, da Susana Moreira Marques. Em Angola, ela escolheu O Retorno, da Dulce Maria Cardoso.
Que estranho.
Em Moçambique, da Paulina Xiziane Nietes, uma história de poligamia. De São Tomé, a Conceição Lima, com o poema Certos Pequenos Tiranos. De Cabo Verde, a Dina Salústio, com A Louca de Serrano. De Timor, é uma autora que se chama Jan Tracisa, que escreveu em inglês From Timor-Leste to Australia. Da Guiné-Bissau, a Odete Semedo, Em Que Língua Escrever, é um poema. E do Brasil, A Água Viva, da Clarice Lispector. Portanto, Reading Women Worldwide é assim o nome do blog, do site, que encontram em www.readingwide.com. A fechar, só uma sugestão da Helena Gonçalo Ferreira. Ela é investigadora num projeto de género e performance do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro. E ela costuma escrever artigos de opinião para o Público, e ela escreveu um que se chama Que Livro Foi Escrito por uma Mulher no Ano em que Nasceste em Portugal? portanto, foi inspirado num artigo do El País que fez este mesmo percurso e ela decide então fazer a versão portuguesa de 1917 até 2019, portanto, são mais de 100 livros escritos por mulheres e as escritoras que aqui estão também estão lá. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia ficou a cargo de João Félix Pereira e José Guerreiro. No próximo programa vamos falar sobre a mulher e a saúde mental aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra. Thank you.